Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2018 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo Sr. André Dorf, presidente da CPFL Energia, Gustavo Estrella, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, bem como outros executivos da companhia. A apresentação para download poderá ser encontrada no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Dorf. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um call de resultados da CPFL Energia. Hoje nós vamos tratar dos números do segundo trimestre de 2018. Como de costume, a gente tem a breve apresentação aqui e depois temos a sessão de perguntas e respostas. Então, começando pelo slide 3, a gente tem os destaques do trimestre. Começando pela carga medida na nossa área de concessão, ela cresceu 3,8% no período. Nós vamos ver mais adiante que grande parte desse crescimento, como a gente já vem apresentando ao longo de vários trimestres, aconteceu no mercado livre, que cresceu cerca de 7%. Tivemos também crescimento de 16,5% da receita operacional líquida. Nós vamos ver também que isso vem principalmente do segmento de distribuição, e 33% do EBITDA. Nossa dívida líquida, aqui medida pelo critério dos covenants, encerrou o trimestre em 15,7 bilhões de reais, portanto, uma alavancagem de 3,11 vezes o nosso EBITDA dos 12 meses anteriores. Tivemos também um importante valor de captação de recursos no trimestre, 3,4 bilhões, sempre a custos competitivos. Investimos no trimestre 422 milhões de reais aqui em todos os segmentos onde a empresa atua. Tivemos também no segundo tri a conclusão da revisão tarifária da RGE, com efeito médio percebido pelos consumidores de cerca de 21%. Com relação a crescimento, a CPFL Geração venceu o lote 9 do leilão de transmissão que tivemos em junho. Nós vencemos o lote de Maracanaú, no Ceará, com um CAPEX projetado pela ANEEL de cerca de 100 milhões de reais. E acompanhamos ao longo do trimestre alguns temas relevantes setoriais. Um tema importante para nós é o tema das bandeiras tarifárias versus os ativos regulatórios. Muitos dos senhores sabem que a gente acumula ativos regulatórios e aqui alguns deles ligados ao GSF, ao acionamento de térmicas por questões hidrológicas, a variação cambial da energia que vem de Itaipu, e isso deveria ser coberto por bandeiras tarifárias, o que não vem acontecendo. Então, a companhia vem acumulando ativos regulatórios importantes ao longo dos meses. Outro tema em bastante discussão no nosso setor é o tema do GSF, que vem impactando a liquidação de curto prazo na CCE. Ele faz parte, a solução dele faz parte também de um projeto de lei que está tramitando no Congresso. e que também diz respeito à privatização das distribuidoras da Eletrobras, tema exaustivamente discutido ao longo do trimestre. Muito bem, na página, no slide seguinte, slide número 4, a gente então distribui o nosso EBITDA por segmento de atuação. Então, no segundo trimestre de 2018, tivemos um EBITDA de R$ 1.370 milhões de reais, e no gráfico de cima à esquerda a gente consegue ver a distribuição por segmento de negócio. Então, o nosso negócio de distribuição de energia representou quase 60% desse EBITDA, seguido por geração convencional e renováveis, com 24% e 17% respectivamente. Os demais negócios ainda representaram uma fatia pequena do EBITDA do período. Olhando por segmento de negócio, começando do lado direito em cima, a gente acompanha a evolução do EBITDA no trimestre e no semestre. Então, grande evolução do EBITDA no segmento de distribuição, que atingiu R$ 768 milhões de reais no segundo trimestre de 2018, um crescimento de quase 70% em comparação com o mesmo período do ano passado, e aqui muito em função do crescimento de mercado, do controle de PMSO e do ativo financeiro da concessão. Então, três principais impactos positivos no EBITDA do segmento de distribuição. Em geração convencional, tivemos uma pequena redução, muito em função da redução da garantia física da Serra da Mesa, da CEMESA, da nossa usina. Em geração renovável, tivemos um crescimento importante de quase 15%. Aqui, tivemos vários efeitos que estão bem descritos no nosso release de resultados, mas eu destacaria aqui a entrada de operação do complexo eólico Pedra Cheirosa. E em comercialização, serviços e demais segmentos onde a gente atua, o destaque aqui é para o nosso segmento de prestação de serviços em construção e manutenção de redes, que acabou contribuindo positivamente para esse incremento. Na página seguinte, a gente trata do segmento de distribuição. A gente começa falando do aumento da carga e das vendas no período. Eles andaram bastante colados aqui, em cerca de 4%. Tivemos um crescimento importante nas classes residencial e comercial, com 5,7% e 3,7%, e aqui principalmente em função da alta temperatura nos meses de abril e maio. Segmento industrial, ainda que tivéssemos a greve dos caminhoneiros e impacto também do ambiente do cenário econômico do país, ainda assim tivemos um crescimento de 2,4% nesse período. Destaques dentro do da nossa classe industrial são para as indústrias de metalurgia, veículos, químico e alimentício, que pesaram positivamente nesse crescimento. Se a gente olhar o gráfico de cima à direita, temos a evolução então das nossas vendas na área de concessão, como eu disse, cresceram 4% e muito influenciadas positivamente pelos clientes do mercado livre, que cresceram 7,6%. Nos gráficos embaixo, começando pela esquerda, a gente acompanha a distribuição nas classes de consumo. Nossa maior classe de consumo é o industrial, com quase 40%, seguidos aqui pela residencial e comercial. Quando a gente compara o nosso crescimento com o crescimento no Brasil e nas regiões onde a gente atua, a gente também percebe uma evolução positiva. Por exemplo, no primeiro mapa aqui, no gráfico, no diagrama do meio, a gente nota que o Brasil cresceu 2% em vendas e a CPFL 4%. Na região sudeste, a região cresceu 3,2% e nós crescemos 4,1%. E no sul, a região cresceu 4,2% e a CPFL 3,8%. O gráfico à direita mostra a evolução por classe de consumo, números que nós já mencionamos nos destaques. Com página 6, a gente trata da inadimplência, um tema, infelizmente, que está bastante na moda agora. Nossa provisão para devedores duvidosos como percentual da receita bruta permaneceu comportada nesse trimestre. Tivemos aqui 0,64% da receita bruta em provisão, o que é bastante em linha com a média histórica. Aqui vale notar um ponto fora da curva no primeiro trimestre desse ano, muito em função de uma reversão não recorrente na provisão para devedores duvidosos que tivemos na RG Sul no primeiro trimestre e que não se repetiu e não se repetirá daqui para frente. Portanto, estamos bem em linha com a média histórica. Nos gráficos abaixo, a gente tem, então, o total de contas em atraso acima de 90 dias também como percentual da receita bruta, também bastante comportado aqui em 1,15, e as nossas ações de cobrança à direita em milhares de cortes por trimestre. Aqui a gente nota no gráfico uma redução do número de cortes, mas essa não é uma estratégia da empresa, nem uma mudança de comportamento, mas sim em função da greve dos caminhoneiros que tivemos em maio. Então, portanto, devemos voltar aos números anteriores, dos trimestres anteriores daqui para frente. Uma novidade na página 7, aqui incluímos uma fotografia dos nossos indicadores operacionais no período e também a comparação com períodos anteriores. No primeiro gráfico em cima temos as perdas totais, técnicas e comerciais, e aqui observamos uma trajetória de queda nas perdas totais, se comparadas com períodos anteriores, as técnicas também com uma trajetória declinante e as comerciais ou não técnicas caindo, mas resistindo um pouco mais em função da crise e do cenário econômico em que o país se encontra. Nos bullet points à direita, a gente elencou algumas iniciativas que a empresa vem empreendendo no combate a fraudes e perdas. Então, a gente trata aqui de novas tecnologias de combate ao furto de energia, ampliação da rede de clientes telemedidos, melhoria, modernização e blindagem da rede de distribuição, substituição de equipamentos de medição e modernização do parque, atualização de pontos de iluminação pública e atualização cadastral. Essas são algumas das iniciativas que a companhia adota no combate a perdas e fraudes. Nos gráficos abaixo, a gente mostra a evolução dos indicadores de DEC-FEC, aqui a duração e a frequência equivalente de interrupções. Então, quanto menor, melhor. Então, nos gráficos da linha do meio, do DEC, a gente percebe uma evolução em todas as nossas distribuidoras. Então, uma evolução positiva aqui, uma redução da duração equivalente das interrupções. E, da mesma forma, a frequência das interrupções na linha de baixo, também uma evolução positiva em todas as distribuidoras. Aqui, nós fizemos um exercício onde calculamos a média ponderada do DEC, da duração equivalente das interrupções, a média ponderada pelo número de clientes, e chegamos a uma média de 8 horas e 74 de interrupção. O que equivale a uma disponibilidade equivalente no serviço ou no fornecimento de energia de 99,9%. Portanto, o grupo, na média, ofereceu uma disponibilidade do serviço de 99,9%. Esses gráficos, esse conjunto de gráficos aqui também tem o objetivo de mostrar que, embora a companhia tenha reduzido custos e mostrado resultados melhores no curto prazo, nos últimos trimestres, isso não veio em detrimento de qualidade de serviço e nem de investimentos. A companhia seguiu investindo, segue melhorando e aportando tecnologia para oferecer mais qualidade e melhores indicadores para os clientes. Na página seguinte, a gente trata do negócio de geração, nosso segmento de geração de energia. Temos em cima os gráficos dos níveis de reservatório, que passaram a ser uma preocupação nos últimos meses, dado o período de seca que tivemos, bastante acentuado. Então, no gráfico da esquerda, a gente mostra o nível dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional, que terminou o mês passado, ou que está agora, em 16 de agosto, em 34% do seu nível, comparado a uma média histórica de 54%. No Sudeste, importante região aqui para abastecimento, para geração de energia elétrica, estamos com 31,6% em comparação com 54% da média histórica. No gráfico à esquerda, embaixo, a gente acompanha a evolução do PLD, então com bastante volatilidade se olharmos nos últimos 2 anos, mas agora tem ficado no teto de R$ 505 por megawatt-hora. No gráfico da direita, a gente mostra a projeção de GSF. Então, o mercado tem falado muito num GSF recente agora de 39%, mas o GSF ele é medido pelo fator. Então, a gente acompanha no gráfico aqui o fator de 0,7, 0,6 em junho e julho, respectivamente, e uma trajetória de GSF negativo ou um fator abaixo do 1 por um período longo ao longo do ano. Portanto, tivemos em julho 39% abaixo, uma geração 39% abaixo da garantia física. Com isso, eu encerro a minha apresentação aqui e passo a palavra para o Gustavo Estrela, CFO do grupo, que vai falar dos resultados financeiros.
Bom, aqui no slide 9, a gente vê aqui os resultados da companhia no segundo trimestre, resultados bastante positivos que expressam esse bom trimestre que a gente teve. No trimestre, então, uma receita líquida com crescimento de 16,5%, o EBITDA crescendo 33,3% e o lucro crescendo 265,5%. Como o André destacou nos slides anteriores, o principal destaque vem do segmento de distribuição. A gente percebe aqui uma variação nesse segmento positiva de R$ 315 milhões, basicamente vindo de mercado e tarifas. O mercado volta a apresentar crescimento de consumo de energia. A gente destacou aqui um efeito de aumento de temperatura que trouxe um aumento de consumo na classe residencial, mas também um efeito já dos processos de revisão tarifária que tivemos na região sul e na CDFL paulista, que obviamente afetam positivamente os nossos resultados aqui nos meses de maio e junho. Tivemos também um efeito positivo do ativo financeiro da concessão, são R$ 106 milhões. Aqui, basicamente, dois principais efeitos. O primeiro é a correção dos índices de inflação para o IPCA. E o segundo efeito é o efeito dos indicadores de produtividade em cima de COM e CA, que trouxeram também um efeito positivo no nosso resultado, que compõe esses R$ 106 milhões. Também temos o efeito aqui de entidade de previdência privada, aqui de R$ 6 milhões, na comparação com 2017. E também, como o André comentou, uma variação do nosso PMSO em R$ 36 milhões, quer dizer, uma redução de despesa em relação a 2017. E aqui o principal destaque vem das despesas legais, com uma redução de R$ 26 milhões. Passando aqui para a geração convencional, então a gente vê aqui uma variação negativa de R$ 9 milhões. Isso aqui, até pelo acordo que a gente tem em relação ao GSF e a baixa exposição que temos ao GSF, isso aqui é um business praticamente bastante estável e com crescimento de inflação. Nesse ano específico, a gente tem o efeito da redução da garantia física da Serra da Mesa de 5%, que afetou os resultados da companhia. Também em geração renovável, uma variação também positiva de R$ 33 milhões. Lembrando que a gente teve ainda nesse trimestre um efeito negativo de uma menor disponibilidade de vento. Então, trouxe para a gente um efeito negativo de R$ 14 milhões nesse trimestre, mas que foi aqui mais do que compensado com os outros efeitos. O primeiro deles é o efeito de uma contabilização de crédito de PIS e COFINS, que afetou em R$ 18 milhões os nossos resultados no segundo trimestre. Também a participação no leilão do MCSB, que também trouxe, dados os preços de mercado livre altos, um efeito positivo de R$ 13 milhões nos nossos resultados, e também entrar na operação da pedra cheirosa, que trouxe aqui, contribuiu com um resultado de R$8 milhões nesse trimestre. Passando aqui para baixo do EBITDA na linha do lucro líquido, o principal destaque, obviamente, é o efeito da redução da taxa de juros, que traz para a gente uma redução de despesa financeira de R$123 milhões e também um efeito positivo de marcação ao mercado, um efeito de R$58 milhões no nosso resultado. Passando aqui para o slide 10, então a gente tem aqui o nosso endividamento. Acho que o principal destaque é essa redução da nossa alavancagem, batendo 3,11 vezes dívida EBITDA no fechamento do nosso trimestre. Aqui talvez o principal destaque seja esse crescimento robusto do nosso EBITDA ajustado em 12 meses, passando aqui já dos R$5 bilhões. E lembrando que, apesar dessa queda de alavancagem, a gente ainda sofre aqui um reflexo importante, como o André também comentou, dos ativos regulatórios, fazendo com que a gente carregue aqui no nosso endividamento R$1,1 bilhão de ativo regulatório, que a gente repassa isso em tarifa só no ano que vem. Em relação ao perfil de dívida, então a gente tem aqui um custo de 7,6%, praticamente estável em relação ao trimestre anterior, obviamente muito linkado e atrelado ao cenário de redução de taxa de juros no Brasil. Em relação aos indexadores, a gente tem praticamente metade da nossa dívida hoje pré-fixada, então eram dívidas originalmente indexadas à CDI, que a gente swapou para dívida pré-fixada, e hoje é o nosso principal indicador, com pouquíssima volatilidade até o final desse ano. No slide 11, então a gente tem aqui o perfil da nossa, o cronograma de amortização e um pouco de liquidez. A gente vê que, por exemplo, para 2018 a companhia, já desde o começo do ano, já está 100% refinanciada. A gente hoje trabalha já com refinanciamento aí já para o segundo semestre de 2019. A gente vem fazendo isso, também como o André comentou, no segundo semestre a gente captou R$3,4 bilhões em dívida. Aqui, basicamente, para refinanciar dívidas já existentes, trocamos dívidas por prazos mais longos e preços mais baixos. Isso é um processo que ele continua sendo feito. Então, agora, no mês de agosto, já tomamos quase R$1 bilhão a mais, que basicamente na troca desse perfil de dívida de curto prazo. E aqui no slide 12, talvez dois destaques importantes. O primeiro é o processo, é a conclusão do processo de revisão tarifária da RGE, agora no mês de junho. E o principal destaque aqui é o crescimento do EBITDA regulatório. Então a gente vê aqui que é um salto de 103%, atingindo R$543 milhões agora para esse ciclo. Isso aqui não afeta ainda de forma relevante o segundo trimestre, ele começa a afetar basicamente a partir do terceiro trimestre de 2018. E um outro destaque importante é a participação da companhia no leilão de transmissão, no último leilão, que foi agora no final do mês de junho. Nós bidamos para 5 lotes e vencemos o lote 9, Maracanaú, com uma expectativa de investimento na ordem de R$102 milhões. Esse passa a ser, então, o nosso terceiro projeto de transmissão que temos aqui na companhia. Dois já concluídos e agora esse processo, esse novo lote em processo de construção.
Passamos então a palavra para a coordenação do call para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1.
Pode ir, né?
Nossa primeira pergunta vem de Bruno Varela, Solana Capital.
Oi, Doris Trello, bom dia. Eu tenho algumas perguntas rápidas aqui. A primeira delas, a respeito do consumo agora no terceiro trimestre, queria entender se ele continua aí na mesma toada do segundo tri, nesse crescimento aí em torno de 4%. Segunda dúvida, essa alavancagem de 3,1 vezes, vocês acreditam que seja factível, dado o EBITDA mais forte das discos após revisão, ou em uma alavancagem aí, pensando para o final do ano, algo em torno de 2,5 vezes, queria saber se faz sentido pensar nesse número. Terceira dúvida, o projeto de transmissão que vocês levaram ali no Ceará, partindo do pressuposto desse deságio de 54%, eu cheguei a uma taxa de retorno muito baixa. Então, queria entender o que seria um capex mais otimizado aí do lado de vocês e que, se seria possível vocês falarem mais ou menos o que seria o IRR que vocês estão vendo para esse projeto. E minha última dúvida é a respeito da privatização da CESP, se, como assim, a ideia de vocês é que é um M&A um pouco, obviamente, mais complexo por conta da quantidade de contingências, mas se depois do acordo com o Ministério Público lá do Mato Grosso do Sul, que a empresa realizou, se isso mudou algo, de alguma forma substancial a visão de vocês a respeito da privatização.
Ok, Bruno, bom dia. Eu, André, vou começar pelas duas últimas, depois passo para o Gustavo falar sobre alavancagem e crescimento do mercado. Bom, sobre o projeto no Ceará, a gente sim tem um capex bem mais otimizado que aquele divulgado ou projetado pela ANEEL. A gente não divulga a nossa projeção interna de capex, mas o que a gente pode assegurar aqui é que a gente mantém a nossa disciplina financeira e econômica da companhia. Então, a gente não abriu mão de taxa interna de retorno para fazer esse projeto, pelo contrário, ele se mostrou um projeto bastante atrativo, dada a expectativa de capex que a gente tem. Sobre CESP, a gente até, por força de ofício, avalia todas as alternativas de crescimento que a gente tem aqui nos segmentos onde a gente atua. Então, para nós, fica no radar. Não sei se hoje a gente teria, talvez, alternativas, rotas de crescimento, alternativas mais próximas àquilo que a gente espera dentro dos nossos segmentos de negócio. Então, a gente avalia, mas tem outras rotas e alternativas mais animadoras para a empresa. Gustavo, fala de...
Ok, Bruno, só falando aqui do consumo do terceiro trimestre, então a expectativa é de que essa retomada, ela continua para o terceiro trimestre, então é uma retomada que começou aí basicamente no segundo semestre do ano passado, ela continua, né? Mas obviamente quando você faz a comparação em percentual de crescimento, dado que a gente pega numa base de consumo já mais elevada no ano passado, a gente passa a ter um percentual de crescimento menor. Então a gente está imaginando aqui que esse 4% do segundo tri, ele vem para alguma coisa próximo de 3% para esse terceiro trimestre. Mas o sinal de retomada, ele continua, que acho que isso que é importante. O segundo tema que você levantou, o tema da alavancagem, eu digo o seguinte, quer dizer, a gente está claramente numa redução de alavancagem, numa trajetória bem clara de redução de alavancagem. O fato novo que a gente tem aqui é esse ativo regulatório, que ele afeta a nossa alavancagem de curtíssimo prazo. Então, hoje a gente tem um volume de ativo regulatório de 1,1 bilhão de reais e com expectativa de crescer, talvez não chegue a dobrar, mas ele cresce materialmente até o final desse ano. Né? Então, a gente não chega em 2,5 de alavancagem. Eu diria que basicamente em função desse ativo regulatório elevado, né? Mas à medida que a gente for repassando isso em tarifa aí ao longo de 2019, a gente apresenta uma queda de alavancagem ainda mais expressiva. Tá? Então, a gente não chega a 2,5 agora, mas eu diria que sem ativo regulatório a gente chegaria bem próximo disso.
Tá ótimo. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Fabiano Rios, Absoluto Investimentos.
Obrigado, a minha pergunta já foi respondida.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta vem de Bruno Varela, Solana Capital.
Oi, pessoal, obrigado. Vou pegar mais uma. Eu estou com uma dúvida a respeito das perdas. Eu entendo que tem a questão econômica que obviamente afeta especialmente as perdas comerciais, mas um ponto específico na RGE Sul, olhando a trajetória dos últimos 12 meses nas perdas técnicas, você vê um aumento aí em torno, nos últimos 12 meses, de uns praticamente 40 bips, mais ou menos, né, desde o segundo tri de 17. E aí você tem uma queda nas não técnicas do quarto tri para o primeiro tri bem forte, e ele voltou a subir agora no segundo tri. Então, assim, a minha dúvida é, primeiro, o que afeta especificamente essas perdas técnicas na RGE Sul, que ela vem subindo aí nos trimestres constantemente, E como que está o ambiente de que a empresa está combatendo essas não técnicas lá? Se vocês estão vendo algo diferente das outras concessões, especialmente aqui em São Paulo e também na RGE, que é extremamente baixa as perdas não técnicas da RGE. Então, queria entender, assim, se vocês pudessem falar um pouco a respeito desse ambiente da Sul.
Bruno, bom dia. Aqui é o Luiz Henrique, vice-presidente de distribuição. Com relação às perdas não técnicas da RGE Sul, nós fomos, desde que a gente adquiriu a empresa, a gente vem fazendo um trabalho de depuração desse cálculo de perdas, porque o que a gente mede é a perda global. A diferença entre não técnica e técnica você tira de cálculos que são feitos, principalmente na perda técnica, e aí, por diferença, você obtém a perda não técnica. Esses cálculos, a gente vem aprimorando eles a cada mês desde quando a gente adquiriu a concessão. Então, entendendo melhor, instalando medições adequadas para que a gente pudesse fazer esse cálculo o mais correto possível, até para ter um campo de atuação. Então, nós fizemos esse cálculo, a gente está depurando ele, por isso que houve aí um aumento na perda técnica, exatamente pela depuração desse cálculo, e, consequentemente, reduz um pouco a perda não técnica. Nesse caso em particular desse trimestre, lá na RGE Sul, tem umas particularidades de sazonalidade, que você tem levante hidráulico na questão lá da divisa mais ao sul, onde você tem muita plantação de arroz, então aí você tem o levante hidráulico, isso acrescenta uma carga absurda que a gente está monitorando, e outras características de consumo daquela empresa que a gente está avaliando, que traz essa sazonalidade. O que nós estamos fazendo aqui no sentido de, primeiro, ter um bom cálculo dessa perda técnica. Segundo ponto, a gente está investindo muito na robustez da rede e na confiabilidade e flexibilidade dessa rede. Isso também traduz em redução de perda técnica, mas isso não acontece no curto prazo, a gente vai levar um tempo até ter essa robustez pronta. E na questão da perda não técnica, nós estamos agora num projeto de instalação, assim como nós fizemos nas empresas de São Paulo, nós vamos blindar todo o grupo A daquela empresa, nós vamos investir em telemedição e toda a medição do grupo A será telemedida e com isso a gente vai monitorar o consumo desses clientes hora a hora, minuto a minuto, e com isso a gente vai conseguir ter uma visualização e um campo de atuação muito forte nessa questão do grupo A, que lá é expressivo em determinados períodos do ano. Então, por essa razão, a gente está ainda num campo de conhecimento e de depuração desses cálculos. Mas nós já temos esse plano já montado para os próximos meses.
Ótimo, Luiz Henrique. Muito obrigado.
Tá já.
Com licença. Lembrando novamente que caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, solicitar digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Dorff para as considerações finais.
Muito bem. Ao longo desse segundo trimestre de 2018, a gente completou 2 anos desde o anúncio da transição societária, em que a chinesa State Grid adquiriu o controle da CPFL. Vocês puderam perceber que nesse período a nossa equipe foi capaz de manter a serenidade da empresa, com foco nas operações, na preservação e na melhoria do time executivo e no time de operações também, e na disciplina do uso de capital. Os resultados que a gente discutiu hoje aqui, e os resultados do primeiro semestre como um todo, mostram esse nosso esforço e o nosso comprometimento com os resultados de curto prazo e com a sustentabilidade e os resultados de longo prazo também. Então, dessa forma, eu encerro aqui a apresentação e a discussão dos resultados do segundo TRI, mais uma vez agradecendo a presença e a confiança de todos vocês e dos acionistas que nos apoiam. Muito obrigado.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.